tudo bem? Aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd, e nós somos meras formigas que se acham muito especiais.
Somos menores que formigas, tá? Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa, e Carl Sagan não gostava de Star Wars.
Que isso?
Não gostava.
Que isso? Não sabia disso.
Ai, ai. Aqui é o Caio Gomes, e hoje, em dia de falar de ciência, eu tava aqui montando meu telescópio.
Uau, olha aí, olha aí, Caio. Gente.
Uma caneca de mamica!
Olha, aqui a gente tem telescópio também. A gente já viu a Lua, vimos Saturno. Não teve um alinhamento aí de planetas?
Isso, teve um alinhamento recentemente.
A gente não viu.
Que ia dar pra ver vários planetas de uma vez só.
A gente tava vendo a Lua agora.
Teve uma vez que a gente ficou sabendo, a gente não viu pelo telescópio, mas ficou sabendo que ia ter chuva de meteoro aqui na Flórida e a gente viu vários, lembra?
A gente viu.
Mas a olho nu.
A olho nu. Mas assim, era muito difícil ver, né? Porque você tá olhando pra um lado e de repente, tchum, sabe?
É muito rápido.
Você vê com o canto do olho, você fala, eu vi ou não vi, sabe?
É que isso é uma coisa, daí é coisa de pessoa que gosta de telescópio mesmo. O nosso olho, o centro dele é melhor pra receber, perceber cor. E as bordas dele é melhor pra perceber luminosidade. Então, por isso que você percebe no canto do olho, porque você tá entrando no canto do olho. Quando eu observava, quando eu era mais novo, que eu passava toda noite observando, você aprende a olhar meio que do canto do olho, pra você enxergar melhor. Então, é por isso que você percebia no canto do olho, e quando você virava o olho, você não vê mais. Porque o canto do olho é melhor pra perceber luminosidade.
Isso é verdade, gente. Olha, eu percebi isso uma vez, a gente tava no... Eu não me lembro o que que era, algum evento, assim, que era no escuro e tinha uma luzinha pequenininha. E aí, quando eu tava olhando pra frente, a luzinha que era do lado direito ficava mega forte. Quando eu olhava, ela ficava fraca. Eu falei, caraca, eu tô ficando maluca, sabe? Eu achava que eu tava muito louca. E era isso. Quando você olha pra frente, a luz tava forte. Você tava vendo com o periférico, né?
Isso, mas você não percebe tanta cor nas bordas. Então, você tem que... Porque os bastões... Tonetes do seu olho mais propícios pra cor estão no centro, que faz sentido, né? Quando a gente olha, tipo, você tem que estar a cor. E os dos lados, que é pra, tipo, se alguém te atacar, alguma coisa, ficam nas bordas. Então, o nosso olho foi preparado dessa maneira.
Foi muito legal essa experiência, né? Lembra, André? A gente deitou na grama, ficou lá...
Ficamos. Olhando pro céu. A gente viu vários, mas geralmente via com o rabinho de olho mesmo. Ali, a gente virava a cabeça e já tinha ido.
Porra, era muito rápido. Era assim...
Era muito rápido.
Eu achei que ia ser, né? É igual nos filmes, aquela chuva de menor, sabe? Você vendo tudo assim. Mas é assim, tchum, tchum.
Acho que recentemente teve outra, mas não sei aonde, né? Porque são em lugares específicos que tem, né?
Caramba, eu vi uma garota recentemente que viralizou, que ela filmou um meteoro passando.
Nossa, foi incrível. A menina em Portugal.
É isso?
Caraca. Em Portugal, a garota tava, tereréu, tereréu, brincando. E pá, passou um cometaço.
Não é, gente? Ah, eu sempre confundo, Caio, a diferença de asteroide e meteoro.
Asteroide é quando um meteoro entra na atmosfera. O efeito que você vê, que o asteroide é a interação dele queimando na atmosfera. É isso que ele chama de asteroide. Então, o meteoro, quando ele entra na atmosfera, ele passa a ser chamado asteroide.
Ah, então é a mesma coisa, só que entrou asteroide.
Nossa, vocês já viram um vídeo no Instagram mostrando como é que era ao redor da Terra em 1930, sei lá, até hoje? E a quantidade de lixo...
Ah, de lixo espacial?
Espacial em volta é assustadora. Será que é verdade esse vídeo? É verdade, Caio? É essa quantidade absurda de lixo espacial.
É igual, tipo, o Wall-E, né? Lembra do Wall-E?
Cara, mas é muito.
Então, tem muito lixo espacial. Tem muito. Mas, é assim, todas aquelas representações que a gente vê são muito exageradas. Por quê? Porque a área é muito grande, né? Então, não é que está fechado e tal, mas tem bastante lixo em volta, assim.
Que acho que começaram a mandar em 1950, não foi isso?
É, 50 e poucos, é.
Caraca.
E aí tem lá, de 1950 e pouco até hoje. E é absurdo. Começa, assim, dois satélitezinhos, não sei o quê. E hoje em dia é uma parada absurda.
Pois é, né?
Coisas caem, né? Elas não caem? Elas não entram, não? Ou ficam orbitando forever?
Muitas acabam caindo. As que são na órbita baixa, acabam caindo e daí elas reentram. As que foram pra órbita alta, não. Daí elas não caem mesmo. Elas ficam lá, vão ficar girando lá pelo resto da eternidade.
Olha aí, gente, que assustador. Então, gente, mas esse programa, olha, esse é um programa bom pra você ver, vendo as estrelas, né? Não olhando pro céu. Se tem coisa que eu gosto de falar com o Alexandre, que ele adora, né? É falar sobre o espaço, gente. Porque a gente, que é leigo, é tão gostoso a gente aprender um pouco, sabe? De uma forma bem simples, né? Beabá. Mas é tão gostoso porque a gente é tão pequenininho e a gente fica tão, assim, preocupado, né? Com o nosso dia a dia que a gente esquece, né? Que a gente está numa bola, que está num sistema solar, que está numa galáxia, sabe? É muito louco!
Recentemente eu tive no Museu de História sobrenatural lá em Nova York. E aí tem aquela parte só de planetário, né? Aquela parte bem legal. E aí quando você sai do planetário, você meio que faz um caminho pelas distâncias do universo, né?
Na saída do planetário, é no tempo, na verdade. No último andar fica, ou no térreo, não lembro mais, fica o Big Bang e você vai subindo até o tempo atual. E a gente aparece, tipo, no último micropasso, assim.
É. Exato, né? A gente aparece só no... A gente é muito bebê.
Parece que recentemente acharam um sistema solar parecido com o nosso? Há 40 anos-luz daqui, não foi isso?
É, eu vi uma menina falando, uma cientista que a gente fica vendo no Instagram, e ela falou que era 40 anos-luz daqui. Um sistema solar bem parecido, com um planeta, um dos planetas é bem parecido com a Terra. Então, né, olha aí. Assim, uma chance, hein?
Mas 40 anos-luz é longe pra caramba.
É muito longe. Mas não parece, assim, mas pro universo, não é perto?
Não, pro universo é nada.
Pro universo é nada, mas pra nós é longe, que é o inferno.
Quantos anos a gente levaria pra percorrer 40 anos-luz?
Vamos considerar a Voyager 1, né? Que é o objeto mais rápido que a gente lançou. Deixa eu ver quanto é que ela tá aqui. É 702 mil anos.
702 mil anos, é logo ali, gente.
É logo ali, 40 anos.
Tá todo mundo numa caveira, um porta, não tem mais nada. Nem, acho que nem pó mais, né?
Não vai ter nenhum planeta, gente.
A não ser que seja igual no filme Alien, né? Que todo mundo fica lá em criogênio, lá, sei lá.
É, mas mesmo assim, lá no... Mas mesmo lá é 100 anos e tal, não é. É?
Aquele filme Interestelar, a parte em que os caras descem lá no planeta, que tem um monte de maremoto, sei
Nossa,
lá.
Nossa, de onda, lembra?
De onda. E que a cada minuto que eles passavam lá, se passavam anos na nave, aquilo foi muito louco.
Ai, que agonia que me dá esse filme. Ele me deixou muito em depressão, mas assim, ele é muito maneiro, né?
Spoiler, hein, gente? Só que eu não gostei daquele final da garota achar o pai, num, sei lá, na luz, do reflexo, do livro, sei lá, da
Por que você prateleira. Não gostou?
Ah, porque eu achei muita maluquice já.
Mas era isso, era... Ele tava falando com ela, né? O livro se mexia, entendeu? Aí ela falava, tem fantasma lá no quarto, mas era o pai. Ah, é muito legal essas coisas bem doidas, eu gosto.
Não, essa parte bem doida eu acho que estragou, entendeu? Porque aí o cara ficava lá, atrás da prateleira... Que saco!
A gente gravou um Nerdcast na época que saiu esse filme e eu concordo com o que a gente falou naquela época que o que mais me incomoda é o amor salva tudo.
O amor salva... O amor é ela que ela fala, eureka! Eureka! Descobri! Esse filme deixou muito depressivo, a gente. Ele... Ai, que horror, gente.
Pô, ele mas ele chorou bonito, né?
Ele chora ali? Que delícia, Onda, né?
Eu acho que é o choro mais bonito da história choro mais do bonito. Cinema.
É, esse foi um meme do cacete.
Pô, mas é um choro sentido.
E a música maravilhosa.
A música é demais, gente.
É, peraí, é Hans Zimmer?
É Hans Zimmer. Sozinho.
Olha, vou te contar, esse filme deixou down, porque o fim da Terra, né, é uma coisa bem triste.
Cara, e é uma coisa que emociona, por exemplo, a gente teve um dia que a gente tava aqui, de noite, assim, já era meia-noite, aí o Azaghal virou pra mim e falou assim, vão lançar um foguete, foi o maior que lançaram, não tripulado, em órbita. E aí o Dave, ah, vão lançar um foguete gigantesco, não sei o quê, daqui a uma hora, no Cabo Canaveral. Aí ele virou e falou assim, você quer ir lá ver? Eu falei, ué, só se vive uma vez, meu filho. A gente tá só uma hora de distância, vamos lá ver. E aí nós fomos. Cara, é tão impressionante como o homem consegue botar um objeto daquele, sabe?
É muito louco.
Um espaço.
São formigas inteligentes.
Você vê, testemunhar, caralho, que foda. Como é que o ser humano consegue um negócio desse? E foi incrível, porque o foguete era tão grande que a gente viu a noite virar dia na nossa frente.
Muito legal, né?
Clareou, mas ficou de dia.
Eu vi a filmagem, achei fantástico.
E aí eu botei essa música do Interestelar quando eu voltei a filmar.
É, o barulho falam que é impressionante. Eu queria saber como é que é o barulho. Eu nunca tive essa chance de estar no lançamento. Falam que o barulho é animal.
E é engraçado, porque dependendo do tamanho do foguete, mais distante você tem que ficar, né? O perímetro que eles cercam e fecham fica maior ainda. Então quando o foguete é menor, você pode estar mais perto do lançamento. Esse, como o foguete era muito grande, eles cercaram tudo, você não podia chegar muito perto. Então esse, eu acho que o clarão, a noite virar dia, foi muito mais impressionante do que o barulho em si. Porque eu já tinha visto um outro lançamento durante o dia, não era noite, de um foguete bem menor sendo lançado, mas a gente estava bem mais próximo, porque podia, porque o foguete era menor. E aí o barulho foi muito mais alto, né? Porque a gente estava muito mais próximo. E aí foi sinistro, que os carros, todos os alarmes foram ativados pelo som do foguete. Todos, ao mesmo tempo. Pá, pá, pá.
Nossa,
e você sente a vibração do som. É sinistro. A gente sentiu, sabe, aquele, o som vibrar. A gente sentiu, né, no peito, assim, é sinistro. Foi muito... É muito emocionante ver essas coisas, gente.
É emocionante. Eu vi lá no Cabo Canaveral de dia. A gente foi lá, ia ter um lançamento. Aí o Alexandre falou, vamos tentar ir hoje. Tem muitas vezes que é cancelado,
é,
né?
É, cancela, você vai à toa.
Você vai no risco. Mas a gente, vamos, vamos. Aí fomos, levamos o pai dele, meus pais, no parque, né? No parque não, né? Na NASA. E aí, por sorte, deu pra ver o lançamento. Mas aí foi de dia.
A gente se empolga muito, que a gente não tá acostumada com isso, né? Teve uma vez que eu tava comprando sorvete. Aí eu olhei pro céu, um foguete. E as pessoas estavam nem aí.
É.
E eu fiquei assim, caraca, um foguete!
É muito legal.
E eu fiquei impressionada, que lindo o foguete. E as pessoas nem aí, nem tipo, olhou assim, tons, sabe? Nem,
poxa,
nem
gente,
te ligo.
Eu olho,
fico muito impressionada, cara. Eu acho muito foda.
Lembra aquele que passou aqui, que a gente não sabia, que a gente não tava acompanhando? E que passou aquele tripulado com vários civis que levaram também pro espaço? Aí passou aqui, a gente tava no quintal e viu ele passando?
Vimos.
Caraca, olha ali! E era aquele que foi tripulado, que tinha até uma professora, sabe? Foi um desses, assim, que tinham civis.
É, a gente viu, foi do quintal legal. Na cagada.
Na cagada, esse foi na cagada.
A gente fica uma hora de distância daqui da gente, né? Os lançamentos, mas dá pra ver.
Dá pra ver daqui.
À noite, até de dia dá pra ver.
Ah, não, com certeza dá. Não dá pra ver, sim.
E aí, estando mais perto, né? Quando a gente vai pra lá assistir, é muito mais foda, porque você escuta o barulho, sente o barulho, não só escuta, você sente, né? Porque o som, né, vibra e é muito legal.
Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo.
Agora, Caio, vamos aos mistérios do universo. Coisas que ainda não, né, não sabemos. Uma das coisas que deixa a minha cabeça explodida é a tal da matéria escura.
Tá, vamos lá. Deixa eu tentar explicar pra vocês. Quando a gente começou a medir a composição das galáxias, tudo, a gente pode medir a massa de uma galáxia. A gente consegue estimar, basicamente, pelo brilho, quantas estrelas tem ali e tudo. E a gente consegue, a partir disso, fazer uma estimativa de qual que é a massa de quantidade de estrelas que tem lá. Esse é o método fotométrico. Métrico de se medir a massa de uma galáxia, né? Então, o pessoal pegou e fizeram um cálculo para poder medir qual que era a quantidade de massa que existia nas galáxias, né? E eles perceberam que era um determinado valor lá. Existe outro método de determinar qual que é a massa de uma galáxia, que é o método gravitacional. Então, eu pego e meço qual que é a velocidade dos corpos que eles estão girando, e aí é uma conta muito simples. A gente consegue fazer, se ele está andando com essa velocidade, essa é a distância, eu consigo estimar quanta massa que tem pro centro daquela galáxia. E, assim, é muito fácil mesmo. É coisa de primeiro ano de física, você consegue fazer essa conta.
Muito fácil.
Muito fácil. Eu adoro quando as pessoas cabeçudas falam que tudo é fácil pra gente.
Facílimo.
Pra meras amebas. Mas tudo bem. Eu vou acreditar que é fácil, bem fácil.
Pô,
pega aí, André, a caneta. Vamos calcular agora.
Massa da galáxia. Conta a matéria escura.
Vamos lá. Massa da galáxia.
Daí, o que a gente percebeu? A gente percebeu, quando a gente fez isso, que as duas contas não batiam. Porque quando a gente olhava o método da matéria que a gente estava vendo, e a gente comparava a quantidade de matéria que tinha no método gravitacional, parecia que tinha muito menos matéria visível. Então, basicamente, a velocidade que as estrelas estavam girando, ela parecia ser muito maior do que a quantidade de matéria visível que tinha lá no telescópio, que para poder segurar aquelas estrelas. E isso levou uma dúvida do pessoal, poxa, o que está acontecendo aqui? Eu olho, eu vejo que tem X de matéria, eu meço por outro método e parece que tem muito mais matéria, mas eu não consigo ver essa matéria. Daí surgiu esse nome, matéria escura, que era a matéria que estava lá e a gente não conseguia receber luz dela. Fez sentido o que eu quis dizer assim? A gente era uma matéria que a gente conseguia calcular, mas a gente não conseguia ver ela pelas fotos.
Ah, então isso que é matéria escura.
É, porque, por exemplo, você tem um planeta, né? Aí você tem o planeta Terra, a Lua girando, a gente sabe que é a gravidade da Terra, não é isso? É atraindo esse corpo menor, girando essa força gravitacional, fazendo a Lua girar em torno da Terra, não é isso?
Isso.
Mas aí eles não sabem como é que as galáxias conseguem ficar nessa espiral direitinho, né? Nessa coisa, se é uma coisa tão gigante, não é isso?
Quando a gente comparava a quantidade de matéria que a gente conseguia ver, a gente falava, poxa, tem pouca matéria. Se ela tá girando nessa velocidade, ela deveria se esparramar. Como se você pegasse um balde com água e girasse assim, a água vai tudo pra fora. Quando a gente comparava a velocidade que as galáxias estavam girando com o que a gente conseguia enxergar, a gente falava, não tem matéria suficiente para poder girar tão rápido. Daí, a conclusão que os caras fizeram, ela não tá se espalhando, então tem um monte de matéria que a gente não está vendo lá, entendeu? Por isso que é chamada de matéria escura, porque é uma matéria que a gente detecta a gravidade dela, mas quando a gente olha na luz, a gente não enxerga essa luz, por isso que é escura, entendeu? Então, não é que a gente não sabe como é que se gira, é que a gente não consegue entender por que as galáxias não estão se espalhando, porque elas, as estrelas não se espalham para fora, porque a gente parece que tem mais matéria do que a gente consegue ver. Então, é por isso que a gente fala, tá, tem alguma coisa estranha aqui, porque se é isso que eu tô vendo, deveria se espalhar e deveria voar estrela para tudo que é lado. Então, esse foi um mistério que por muito tempo ficou na cabeça dos cientistas. Tá, então, o que é isso?
Tipo, o que que mantém as galáxias assim, né? Como elas são?
Aonde tá essa matéria? Por que a gente não consegue vê-la? No início, as pessoas pensavam que podiam ser planetas, estrelas que se apagaram, mas daí é outra história. Eu vou te falar um programa inteiro só sobre busca de matéria escura. Mas, pra quem não tinha entendido o termo, como vocês não tinham entendido, ele é um termo que vem por quê? Porque, basicamente, a gente consegue perceber a gravidade deles, mas a gente não consegue vê-las. Por isso que foi chamado de escura. E daí tem várias possibilidades. Pode ser matéria normal, pode ser um tipo de matéria que a gente nunca detectou, podem ser diversas coisas que a gente não sabe ainda o que é. E isso é um mistério da física até hoje. O que que é a matéria escura?
Meu Deus, o que que mantém, né, tudo assim? E a maior parte do universo seria feito disso, não é isso?
Então, daí veio uma loucura, né? Porque daí, nos anos 90, foi lançado um telescópio, que é o COBE, Cosmic Background Explorer. Ele foi feito no final dos anos 80, início dos anos 90, e ele foi feito para poder medir a estrutura do universo. E foi o primeiro telescópio que fez uma medição muito completa do universo, né? E ele foi seguido por um outro telescópio, isso já foi nos anos 2000, que é o WMAP. E quando ele fez essas medidas, ele percebeu que fazendo essas medições de como o universo estava se expandindo e comparando com luz, comparando com tudo isso, ele percebeu que existia muito mais matéria escura do que matéria visível. Então a gente percebe que basicamente tudo isso que a gente vê no universo, na época, a gente estava achando que era mais ou menos 20% da matéria que existia e 80% da matéria a gente não via, que era essa matéria escura. Então o COBE, lá nos anos 90, descobriu então que a maior parte da matéria do universo a gente não vê. Não é isso que a gente olha, que a gente consegue perceber quando a gente olha. E aí veio uma outra coisa muito mais louca. Vamos imaginar, se o universo só tem gravidade, só tem matéria que se atrai, é como se você lançasse uma bola pra cima, a bola sai super rápido da sua mão, ela chega numa altura máxima, porque a gravidade tá puxando pra baixo, daí ela volta. Então era assim que a gente imaginava que era a evolução do universo. O universo ele ia se expandir, chegar no máximo e voltar. E aí, no início dos anos 2000, os caras começaram a fazer alguns experimentos. E os caras perceberam uma coisa muito bizarra. Na verdade, não era isso. Era como se ele estivesse jogando a bola pra cima, a bola subisse, começasse a diminuir de velocidade, e de repente ela acelerasse, explodisse pra cima e começasse a acelerar pra cima.
Que louco, gente. Que doideira, gente. Deus do céu.
E os caras começaram a perceber. A matéria, ela se atraía, mas quando elas começavam a ficar mais distantes, começava a surgir uma força que estava empurrando pra fora os objetos, impulsionando mais pra fora ainda. E não só que eles estavam se afastando, mas eles estão se acelerando. Cada vez mais se afasta, mais rápido eles se afastam.
Que isso seria o Big Bang, não é isso?
Então, o Big Bang foi o que começou essa explosão. O Big Bang foi essa explosão. Usando essa analogia da bola, é como se você jogasse a bola pra cima, essa força da tua mão jogando a bola pra cima é o Big Bang.
Uhum. Ah, tá.
Mas depois que eles começaram a se afastar, a gente imaginava que a velocidade de afastamento fosse diminuir, porque eles estavam se atraindo. Só que, na verdade, a gente começa a perceber que a velocidade de expansão do universo cada vez aumenta. Então, é como se existe algo que está empurrando a matéria para fora, que a gente não sabe o que é. A gente não tem nenhuma noção física do que possa ser isso.
A gente não sabe nada, gente. O que é? Porque tá tudo acelerando, pois é.
Então, tá acelerando para fora. A gente não sabe o que é isso. E daí os caras falaram, pô, eu não tenho a menor ideia do que é isso. E daí chamaram essa coisa que empurra a matéria para fora de energia escura. Por quê? É uma energia que está empurrando as coisas para fora e a gente não tem a menor ideia do que ela seja. Então, escura porque ela é oculta, né? A gente não sabe o que ela é. E daí, aquilo que eu falei. A gente sabia que, sei lá, a quantidade de matéria comum para a quantidade de matéria escura era mais ou menos 5 vezes. Tem mais ou menos 5 vezes a quantidade de matéria escura do que existe matéria normal no universo. Então, quando a gente calculava, a gente via que tinha muito mais matéria escura do que existia matéria ordinária, matéria que a gente vê, de estrelas, das árvores, de tudo isso. E daí, quando começaram a calcular qual que era a proporção de energia escura, que essa energia que a gente não sabe, a gente não tem ideia do que ela possa ser, a gente não tem nenhuma explicação física do que ela possa ser, a gente só percebe a existência do efeito dela, eles perceberam que existe 13 vezes mais energia escura do que matéria ordinária no universo. Então, tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia, estrelas, galáxias, computador, carro, árvore, todas essas coisas, isso compõe mais ou menos 5% de toda a matéria do universo.
Ai, que louco, gente.
5% é o que a gente vê. 26% é a matéria escura. É aquela matéria que a gente percebe a gravidade dela, a gente tem algumas noções do que ela possa ser, mas a gente não sabe direito o que é. Ela atrai igual a matéria normal, mas a gente não vê ela. E 68% de todo o universo é uma energia que a gente não vê, e a gente não tem a menor noção do que seria a física que explica esses bichos aí. Então significa que a gente, com toda a física que a gente conhece hoje em dia, a gente consegue explicar 5% da matéria do universo.
Meu Deus, gente, pelo amor de Deus.
Porque não é nada, né, gente? A gente não sabe nada, inocente.
Não é, gente? Porque olha que louco, o negócio que era pra estar voltando, tá acelerando, tá explodindo. E outra coisa também que explode a cabeça, né? Tem um cara que faz uns vídeos no YouTube que ele fica fazendo umas viagens, assim. Aí ele fica mostrando o fim do universo, entendeu? Então as estrelas, né, vão morrendo, tudo vai morrendo, lá, até não sobrar nada. Nada, o nada absoluto, que aí não teria nem mais o tempo, porque o tempo, né, se você não tem mais partícula, não tem nada, não tem mais tempo, né? Então ficaria um nada. Se o normal do universo fosse o nada, assim, as coisas vão envelhecendo e morrendo, né? Os planetas, em que momento surgiu alguma coisa? Se o estado normal seria o nada? O que que fez surgir alguma coisa que explodiu? Ou é um ciclo sem fim? Explode e volta, explode e volta. Não é louco?
A gente sabe hoje em dia que essa possibilidade de voltar não existe mais. O universo vai se expandir até esse nada, onde tudo vai estar tão distante que vai estar tudo frio em íons de anos, né? Um tempo absurdamente longo vai ser. Então, essa coisa de voltar, isso é uma possibilidade que a gente discutia nos anos 80. Hoje em dia, a gente sabe que isso não vai acontecer mais.
Mas será? Será que ele não tá, como tudo fica em órbita, será que ele não tá dando uma volta absurda?
É, então, mas essa é a coisa. A gente sabe hoje em dia, através das medidas, que essa energia que empurra as coisas pra fora é a maior parte da concentração energética do universo. Então, o resultado é se afastar para sempre. Então é isso que a gente descobriu depois do WMAP, que foi uma das grandes descobertas. Que o universo vai se expandir até deixar de existir.
Caraca, e agora o que explode a cabeça de todo ser humano é isso, né? Por que que surgiu alguma coisa? Por que que, sabe?
Não, como existe, é que ele existe a teoria existiu? De que não é só um universo, que são vários universos?
Teria essa teoria, não, de multiverso?
Então, existem possibilidades da teoria do multiverso e tal. É uma coisa mais complexa. Existem diversas possibilidades para explicar como seria essa construção do multiverso. Muitos anos atrás, não sei se ainda é algo que é discutido, existia essa discussão que talvez pudessem ter existido na criação do universo uma quantidade absurda de universos diferentes, e o nosso universo teve vida porque o nosso é, entre todos os universos, aquele que a vida foi possível. Hipótese entrópica, eu acho que é o nome dela. Mas existem todas essas diferentes possibilidades de que sim, pode ser que exista uma teoria de um multiverso.
Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo.
Agora, uma coisa também que deixa a cabeça explodindo. A gente fica, o universo infinito, ou você vai chegar no final dele, ou vai ser que nem a Terra, que você vai ficar andando e voltando, sabe? Tipo assim.
Não, então, a gente sabe hoje em dia que o universo é infinito. Para todos os lados, para toda a eternidade. Só que grandes partes desse universo não são acessíveis para nós. Porque lembra que eu falei, o universo está se expandindo. Quando eu falo que eu estou expandindo, não é só você entender, não é como se existisse uma sala vazia e eu explodisse uma bexiga lá dentro e os pedaços da bexiga voassem para fora. Nesse exemplo, os pedaços da bexiga seria a matéria, né? Seria nós. Quando eu falo que ele está se expandindo, existe essa matéria, que somos nós que está se expandindo, mas o próprio tecido o próprio universo que está se expandindo. Então, o espaço-tempo que forma o espaço mesmo está se expandindo. Então, quanto mais longe você vai, a bola que eu joguei exemplo, quanto mais ela vai para cima, mais rápido ela sobe. Então, nesse exemplo, quanto mais longe a gente vai, mais rápido as galáxias estão se afastando. Então, existe um momento, a matéria do universo, a uma determinada distância, está se afastando mais rápido do que a velocidade da luz. Então, aquele pedaço do universo, a gente não tem mais acesso. Então, a luz que sai de lá nunca vai chegar aqui, porque como ela está se afastando mais rápido que a velocidade da luz, a luz que sai de lá vai ficando cada vez mais longe da gente, não próximo da gente. Então, a gente sabe que o universo é infinito, mas a gente tem causalmente acesso a só algumas partes do universo. É meio louco pensar nisso.
Será que não teria um outro ponto gravitacional puxando isso mais forte do que a gravidade que mantém?
Não é como se a gente estivesse todos andando para uma direção.
Eu quero acreditar nos outros universos, tá? Então, acho que os outros universos podem estar...
A gente quer acreditar que tem mais... Por favor.
Puxando... Entendeu? E acelerando essa matéria.
É que não é como se a gente estivesse indo para uma direção. Imagina uma bexiga, tá? Agora você põe vários pontinhos na bexiga. Você pinta com uma caneta vários pontinhos. Você começa a soprar na bexiga, os pontos vão se afastar. Mas eles não estão indo para uma direção. Todos os pontos estão se afastando. Então é dessa maneira que o universo está se expandindo. Todos os pontos estão ficando mais longe do outro.
Não vai em linha reta, exato.
Isso, eles não estão todos indo para uma direção. Cada ponto está ficando mais longe do outro. Como se fosse essa bexiga expandindo. Entendeu?
Sim. Olha que doido, gente. Não, eu até tinha visto, eu não sei se foi o Neil deGrasse, alguém que falou que essa coisa assim, vamos supor que tivesse um planeta, né, que sobrevivesse, tivesse gente lá, né? E aí, essa expansão, as coisas vão ficando cada vez mais longe, né? As galáxias, as estrelas, a ponto de você não ver mais nada, né? Você olhar pro céu e ver o nada, né? E essas pessoinhas nesse planeta nunca poderiam estudar o universo e saber que estavam no universo. Então elas iam estar isoladas numa bola que não tem nada em volta. Olha que louco. Nunca saber que existe um universo, que existem galáxias, porque ela ia estar longe de tudo. É, olha que louco!
Não tem mais informação.
Eu adoro ver aqueles vídeos que eles vão mostrando a comparação da Terra.
É, sim.
Ou a Lua, sei lá, com a estrela. Aí uma estrela maior, uma estrela maior. A nossa cabeça não consegue conceber nem o tamanho da Terra. Imagina uma estrela que é 300 quatrilhões maior que a Terra, sei lá. Não é louco, gente?
Eu já fico impressionada quando eles comparam o tamanho dos cometas.
Pois é.
Que se colidisse com a Terra não tinha chance nenhuma. Tem uns que é tamanho de país inteiro, tem uns que é tamanho de estado, tem uns que é tamanho de cidade.
Que a gente não teria nem chance, né? Às vezes fica aparecendo ali notícias na Alexa, né? Na tela da Alexa. Aí fica lá, meteoro, sei lá, asteroide. Aí eu, ai meu Deus, aonde? Mas não, mas tá longe, não sei o quê.
Tem uns que passam bem perto.
Eles passam perto, né? Dá um suspense.
Se tivesse um em direção aqui e a gente conseguisse ver, conseguisse detectar, ah, esse vai colidir com a Terra, teria como destruir?
Se chegasse e falasse, ah, vai ter um que vai bater daqui a 10 anos. Daí é, faça suas pazes, aproveita os últimos 10 anos, porque já era assim.
Mas não tem como destruir, desviar.
Eles não conseguiram desviar?
Que nem o... Que nem
bomba
o...
nuclear?
Não.
Que nem aquele filme lá com...
Com o Bruce Willis, não. Armageddon.
Botou a bomba. Vai, Bruce Willis, salva o mundo. Ai, que delícia.
Ele se sacrificou.
Eu amo aquela cena final dele dando um chute no saco do Ben Affleck.
Ele desviou.
Com bota o Ben Affleck dentro da nave, sei lá, e ele... Eu vou fazer isso. Ai, que delícia. Ele vai, salva o mundo. Explode o asteroide.
Isso, é, então, não.
Mas eles nos desviaram a Rota de 1 recentemente?
Eu não sei se você te desviou. A gente conseguiu mover uma pequena pedrinha, assim, que é uma coisa que não faria nenhum risco de fazer nada com a gente. Alguma coisa que botasse em risco a vida humana, não tem nada que a gente possa fazer. Chorar.
Com quanto tempo de antecedência daria pra saber que algum iria colidir com a Terra? Como colidiu na época dos dinossauros?
É muito difícil a gente saber, porque a gente tem muita gente que fica observando, que fica fazendo esse tipo de...
Monitoramento
de objetos astronômicos próximos da Terra. E, cara, é constante a gente descobrir, putz, semana que vem vai passar um entre a Lua e a Terra. Isso acontece uma vez por ano, assim.
Então, se tiver um vindo pra cá, ninguém sabe ainda.
Existe uma grande chance que a gente não saiba. E vai acontecer, assim, é uma questão, é probabilístico, vai acontecer de um passar e de a gente ser atingido. Isso, não há dúvida que isso não vai acontecer. A questão é quando, mas se vai acontecer daqui a 1.000, 5.000, 10.000 anos, mas isso com certeza vai acontecer.
Lembra daquele filme, Don't Look Up?
Ai, gente, não olhe pra cima.
Que filmaço, gente. Não olhe pra cima. Gente, isso é a cara da Terra, né?
É.
Os caras poderiam ter destruído o asteroide, mas não, vamos explorar o asteroide. Vai ser bom pra economia.
É, porque o asteroide é cheio de ouro, diamante, sei lá o quê, entendeu?
É, muito bom.
E aí eles
querem explorar. Ai, mas esse filme, gente, muito bom. É um retrato da humanidade. Aí só sobram os milionários, os bilionários que vão embora.
E vão pro planeta lá e são comidos pelo...
É, muito bom, cara.
Maravilhoso.
Muito bom. Agora, Caio, indo pra uma coisa mais... É, nada a ver. Não que eu quero que você explique, tá, o que é física quântica, mas assim, por que que ficou tão na moda? Agora tudo é quântico. As pessoas gostaram dessa palavra e tem até homeopata quântico, né? Tipo assim, eles botaram o quântico. E as pessoas não fazem ideia do que a física quântica estuda, que é uma parada mega viagem, né, não?
Então, primeiro a gente precisa entender o que é a física quântica. Quando a gente começou a estudar as propriedades da matéria, a gente percebeu que a física que a gente vê no dia a dia aqui, a física de Newton, aquela que a gente aprendeu na escola, ela não funciona em todas as situações. Então, Einstein foi um cara que ele percebeu que quando a gente tem objetos que se movimentam muito rápido, as leis da mecânica que a gente aprendeu na escola, elas não funcionam direito. Então, ele descobriu a existência de um negócio que é chamado teoria da relatividade, que explica como os corpos, a matéria, funciona quando ela se movimenta em velocidades muito altas. Ao mesmo tempo, também, eles começaram a perceber que quando os objetos iam ficando cada vez menores, eles começavam a ter um comportamento muito bizarro, que não era correspondente com aquilo que a gente via no dia a dia. Então é como se, quando a gente fosse para corpos muito rápidos, a física newtoniana não explicava como eles funcionavam. Quando a gente ia para objetos muito pequenos, ela também não explicava como eles funcionavam. E aí que isso que deu origem à física quântica. A física quântica é essa teoria mecânica que explica como corpos muito pequenos funcionam, como é que eles se comportam, tudo isso. Mas a coisa bizarra é que quando a gente começa a estudar a física quântica, a gente começa a perceber que ela tem algumas propriedades que são atípicas, que a gente acharia estranho no nosso dia a dia normal. A gente começou a perceber que a matéria tem um funcionamento que ela é como se ela se comportasse numa partícula. Eu pego um elétron e jogo um elétron, esse elétron apresenta um comportamento que é ao mesmo tempo de uma partícula e ao mesmo tempo de uma onda. E isso pra gente não faz sentido. Como é que um objeto pode ser uma onda e uma partícula ao mesmo tempo? A gente começou a perceber que, dependendo da maneira que nós, os observadores, interagíssemos com a matéria, isso tem hora que o elétron se comportava como partícula e tem hora que ele se comportava como onda. Então a gente começou a descobrir um monte de coisas que eram muito bizarras. E essa bizarrice criou um aspecto meio que mágico da teoria. E por isso muitas das pessoas que são meio que holísticas começaram a acreditar que algumas coisas não funcionavam direito e criavam uma explicação. Ah, então, se como eu interajo com o objeto muda como ele se comporta, será que a minha mente tem o poder de alterar a realidade?
Ah, tá. Achando que era uma coisa mental.
Entendeu? Essas propriedades estranhas fizeram que algumas pessoas começassem a acreditar que esse tipo de coisa pudesse ser alterado. Então, será que a nossa mente tem o poder de alterar o universo? E é a minha mente que faz a partícula ser vista como partícula ou onda. Então, será que o poder do meu pensamento pode fazer que, se eu pensar que as coisas boas vão acontecer, elas vão acontecer? Então, essas propriedades meio estranhas fizeram com que essas pessoas criassem essa percepção bizarra, sabe?
E aí caiu na moda, no gosto popular, que aí tudo é quântico.
Cara, teve um dia que eu cheguei na casa da minha irmã, e minha irmã é uma pessoa bastante holística, e tava lá um livro de física quântica. Ai, caramba!
Que gostoso! Um livro bem gostoso, de física bem gostoso.
É que uma pessoa que, né, não entende nada de física, não pode partir pra uma física quântica achando que é tudo magia, é misticismo, né? Também é...
Não tem nada disso.
Pois é, mas a pessoa já leva pra esse lado.
Mas essa percepção holística da teoria faz com que pessoas não treinadas achem que é algo super especial. O que leva a essa discussão são esses aspectos muito atípicos, que realmente não fazem sentido pro nosso cérebro. Poxa, como é que uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo? Como quem observa pode alterar o resultado? E isso tudo fez com que criasse toda essa noção holística que as pessoas pegam. Mas assim, a física não fala nada sobre isso. Isso foi realmente uma interpretação que pessoas de fora da física fizeram por algo que é muito bem definido. E o problema é que a gente está tentando interpretar um monte de equações matemáticas complexas e tentando explicar essas equações no nosso cérebrozinho simples, sabe? De macacos que andam.
Será que a inteligência artificial vai ajudar com isso?
Atualmente não, mas quem sabe no futuro sim. Mas aproveitando isso, eu comecei também. Muita gente sempre me pediu para poder ensinar um pouco sobre a área de inteligência artificial, tudo, que é o que eu faço da minha vida, né? Física é algo que, como profissão, ficou muito pro passado na minha vida, e faz aí quase 20 anos que eu tenho trabalhado só com inteligência artificial no meu dia a dia. Trabalhei em várias empresas, Amazon, Booking, Nubank e tal. Então, eu estou criando uma formação contínua em inteligência artificial para quem tem interesse, e não é para pessoas que já são técnicas, é para pegar quem não sabe nada, não sabe programar, não sabe a matemática, e começar do início e começar a trazer para o conhecimento ali. É uma área que está muito em alta, então eu já estou aí com 10 aulas publicadas, e o objetivo é continuar falando sobre isso pelos próximos muito tempo aí, um precinho super camarada, R$ 49,90 por mês. E para quem tiver interesse e quiser começar a aprender um pouco mais por inteligência artificial, por favor, eu vou deixar o link aqui. Entre lá e venham aprender um pouquinho de inteligência artificial comigo e com outras pessoas que vão dar aulas lá comigo também.
Olha, gente, aí, que gente, massa isso! Tá faltando gente nesse mercado, né, não, Caio?
Muita gente. Eu que há muito tempo contrato pessoas e tal, é uma área que tem que estar em franco crescimento e, assim, a gente não tem profissionais o suficiente pra toda a necessidade do Brasil pra isso.
Pô, parabéns, Caio. Parabéns por esse seu projeto novo.
Parabéns, Caio. Que você recrute vários...
Várias cabeças.
Técnicos de inteligência artificial.
Se esse mundo existe, graças a Deus. Por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo.
Quem é que some e aparece, né? O elétron? Que tem um negócio desse que ele some e aparece e fica...
Então, é que não é que ele some e aparece. É que, assim, você poderia, classicamente, você poderia pegar um elétron, por exemplo, colocar num ambiente e ele nunca ia escapar. É como se fosse, eu tivesse duas paredes de energia, ele nunca ia conseguir escapar de lá, porque é como se fosse duas paredes que fecham ele. Mas na quântica, você percebe que mesmo que ele esteja lá, existe uma pequena possibilidade que ele se teletransporte para fora daquele espaço que ele estaria fechado, sabe? Então, não é que ele some e desaparece, mas é como se ele magicamente sumisse daquela região que ele estava travado. Você trava a gente numa sala, assim, olha, eu falei que não era pra fazer e acabo falando, fazendo isso agora. É como se você me trancasse numa sala e eu magicamente fosse correr pra parede e eu aparecesse do lado de fora da parede. É como se fosse isso, sabe? Então é uma das propriedades muito malucas. Matematicamente isso é muito fácil de explicar. Só que traduzir isso pra palavras é muito difícil, muito difícil.
Quer dizer, o elétron, então, ele teria essa capacidade de, tchum, ficar...
Não, é que não é o elétron, é qualquer partícula microscópica.
Ah, tá, qualquer partícula.
A quântica dá essa possibilidade que qualquer partícula microscópica tem a possibilidade de fazer o tunelamento, que é essa propriedade de sair de um espaço que ele não poderia sair.
Gente, mas as explicações holísticas são maravilhosas.
É, que delícia!
Você não viu The Secret?
Cara, eu vou te falar que eu nunca vi até hoje.
The Secret! O The Secret!
Maravilhoso!
O The Secret pega bem esse negócio das partículas.
Poxa, porque explica de uma maneira que a gente consegue entender.
Mas não explica, na verdade. Ele
não,
usa,
ele tá inventando coisa.
Essa parte mágica aí que o Caio falou, que você está observando, então você alterou o universo. É bem assim que o The Secret, né, pega uma coisa que existe, né, e faz uma narrativa fantasiosa, né?
E a própria André e o Dave provaram que não funciona, né? Que vocês até brindaram na varanda lá em São Lourenço.
Mas é que a gente que estragou o rolê, Caio.
Até eu brindei.
Tinha que brindar com um copo de cristal, foi brindar com um copo de vidro bem xexé lento, o mais barato que tinha.
Tudo.
Quebrou a magia.
Olha aí, eu joguei os meus livros pro alto, estudando pra concurso. Foi tudo uma festa. Falei, não preciso mais estudar. Lembra que a gente já contou isso aqui, né? Mas eu não preciso mais estudar. Minha irmã tá milionária. Vou viver na água da minha irmã. Olha que delícia.
O negócio explicava, se você já tornasse aquilo verdade, você tem que falar que já aconteceu. Parada, já aconteceu. Não, já aconteceu. Já ganhei, já tô rica, já tô milionária. E aí, aquilo se concretizar.
Olha maravilhoso. Que loucura, gente. Que maravilhoso. Delícia.
Eu adorei.
Gente, que delícia.
Foi um rolê bem louco.
Bem gostoso, um rolê bem gostoso.
Adorei.
O nome desse filme tinha que ser Um Rolê Bem Gostoso. onde tudo é possível. Você imagina um pirulito colorido, ele vai aparecer na sua frente.
Não, não, não. Não é só imaginar, não. Você tem que fazer tudo pra que aquilo aconteça, entendeu?
É, você tem que imaginar.
Tem que mover tudo pra aquela direção.
Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo.
Agora, gente, na minha cabeça de leiga, você pega o microscópio, né? Aí você vai lá, tum-tum-tum-tum, vai dando na, no zoom lá, sei lá. Até aonde a gente consegue ver? De verdade, ver? Sem ser teoria.
Então, ver com microscópio óptico, você consegue ver até o tamanho de uma célula, mais ou menos, né?
Até uma
célula. Talvez um pouquinho mais. Então, assim, você parece que você está vendo uma coisa super pequena. É realmente uma coisa super, super, super pequena. Mas vamos pegar e vamos comparar ali, então, qual que é o tamanho de uma célula comparada com o tamanho de um átomo. Vamos imaginar, então, que o átomo tem um milimetrozinho ali, o tamanho de um grão de areia, tá?
Uhum. O átomo, tá.
Um grão de areia.
Uma célula seria 100 metros.
100 metros. 100
metros comparado com um grão de areia. Uma célula.
Uma célula.
Olha só, a gente não tem nem 2 metros.
Meu Deus.
Uma célula com um grão de areia de 100 metros.
100 metros.
Uma casa grande.
100 metros de célula por um grão de areia?
Um grão de areia, como se fosse um grão de areia dentro de uma casa.
Caraca, é muito sub.
Isso, a célula.
Isso, uma célula. Se você fosse falar agora o tamanho do núcleo do átomo, né? Porque lembrando, o átomo tem um núcleo e ele tem os elétrons que giram em volta. Se você fosse comparar pro núcleo do átomo, então lembrando, o átomo tem um núcleo que tem os prótons e os nêutrons e os elétrons giram em volta. Se você fosse pegar só o núcleo do átomo, se o núcleo do átomo tivesse 1 milímetro, a célula teria 10 mil quilômetros.
Meu Deus! Que nossa, isso? Mas mudou tanto assim?
Então você vê como é que é o tamanho do núcleo.
O quão o núcleo é pequenininho comparado com o átomo. O quanto espaço vazio tem ali no meio.
Meu Deus, tem muito espaço vazio.
Então calma, do núcleo pro átomo seria o quê? Porque aí você comparou com a célula.
Do núcleo pra onde gira os elétrons, mais ou menos.
É, pro tamanho do átomo.
É um grão de areia num campo de futebol.
Meu Deus, gente.
Então é como se o núcleo tivesse no centro do campo de futebol e os elétrons estivessem girando nas bordas do campo de futebol.
Mas como é que a gente conseguiu teorizar isso? Porque você não enxerga, você enxerga até uma célula, né? E daí pra esse mundo subatômico, né? Assim.
Então, daí existem outras técnicas que a gente pode utilizar pra poder começar a estimar esses tamanhos e começar a fazer isso. Mas, basicamente, se eu me lembro bem, Einstein foi um dos caras que conseguiu calcular qual que ia ser o tamanho do átomo. O Einstein, ele foi o cara que explicou um movimento que se chamava movimento browniano, né? Então, basicamente, se você pega um copo d'água e joga talco, em homenagem ao Alexandre, no,
olha aí.
Na água, você vai ver que os grãozinhos ficam dançando naquela água, né? Elas ficam dançando por causa desse movimento que se chamava movimento browniano. Então, utilizando esse movimento que os líquidos fazem e tal, ele conseguiu calcular, basicamente, o número de partículas que existiam naquele líquido. E com isso, ele conseguiu estimar, basicamente, qual que ia ser o tamanho das partículas que estavam lá.
Então, tudo é teoria, assim, quer dizer, não é visto, né? Tipo, você não tem como enxergar.
Ele é visto, mas não é visto com luz, né? Ele é visto de outras maneiras. Até se você for pensar o que é luz, não é uma coisa, não é uma observação direta, é uma observação indireta, através de elétrons, tudo. Então, assim, é uma observação, mas não é luz batendo nisso que bate no nosso olho. Não é assim que é feito. É feito de outras maneiras, com medidas indiretas, que você vai conseguindo estimar.
Gente, é muito louco, gente. A gente tem um universo dentro da gente, um universo fora.
Isso, isso. Então, é muito louco você imaginar isso. Daí tem uma coisa que sempre me deixou maluco, né? Porque se você for ver, então, a maior parte de nós, como a gente acabou de discutir, a gente tem uma sensação que a gente é sólido. Só que a maior parte de nós é buraco. Porque os átomos, como a gente falou, o núcleo para a eletrosfera é como se fosse um grão de areia para um campo de futebol. Todo aquele resto é vazio. A nossa maior parte é vazio, é buraco.
Cara, é muito louco, né? Eu fico pensando assim, imagina uma célula dentro do nosso corpo. Ela tá lá fazendo o trabalhinho dela, ela vai, tananã. Aí eu fico pensando assim, as células que estão dentro da gente, elas não sabem que fazem parte de um corpo, né? Que um corpo tem uma vida. Não, ela é uma célula, ela tá lá trabalhando lá todo dia.
Cumprindo a função dela.
Cumprindo a função. Imagina, eu fico imaginando, imagina se a gente for uma célula de um organismo maior, que a gente não tem ideia, sabe?
O MIB, né? O Men in Black, eles faziam essas piadas em relação a isso.
Isso, eles fazem isso no Men in Black, né? Que o alienígena tá brincando com o nosso universo, né? Que ele é uma bolinha e ele tá jogando num tabuleiro. O nosso universo é só pra isso. É uma bolinha do alienígena que tá jogando um jogo.
Porque esse tipo de coisa, quando você começa a estudar, é meio que assustador mesmo, assim, você imaginar. Então, assim, a gente desce pro tamanho do núcleo, pô, é tão pequeno que você perde a noção de escala. E a mesma coisa quando você vai pra cima. Pô, a gente brincou ali pro planeta lá que revelaram há pouco tempo, pra na velocidade do objeto mais rápido que a gente já construiu na história da humanidade, demoraria 700 mil anos pra poder chegar lá. Então são escalas que pro nosso cérebro não faz sentido, sabe?
Não faz sentido. Não faz.
Então, assim, é muito fácil vocês viajar, e é isso que dá origem a muita ficção científica, porque são coisas tão absurdas que não faz sentido pra gente, não faz sentido, assim.
Olha, é que nem a gente chegar agora pra uma formiga e tentar explicar o universo. Oi, formiga, tudo bem? Olha, eu vou te explicar. Ela não vai conseguir conceber. E eu sinto que a nossa cabeça é assim, sabe?
É, igualzinho.
A gente não consegue nem que tentar sem explicar, assim, né? Um ser alienígena mais evoluído tentar se explicar, a gente não ia entender.
Não ia entender.
Como se a gente fosse essa formiga. É isso que eu sempre brinco, assim. Se por acaso existisse uma raça alienígena, conseguisse chegar aqui na Terra, imagina o tempo, a capacidade tecnológica que ela teria para construir um objeto que ou durasse 700 mil anos para chegar aqui funcionando.
Ou... Gato, sai! Ah, sai, gato!
Gato, grande, só entra minhas vozes bizarras.
Por isso que a sua voz ficou bizarra?
É, minha voz é RPG. Eu uso
essa voz aqui no RPG.
Não, o Temora ficou mais grave. O que aconteceu com o Caio?
Não, e essa voz também eu uso no outro personagem de RPG.
Foi isso! Meu Deus, o Caio virou um demônio. Pareceu o Temer, sabe? O Temer.
Minha mesa de som.
De repente virou uma formiga. Ele tá falando da formiga.
Ele falou. Então, meu Deus, o Caio virou um demônio. Eu falei, será que foi a minha cabeça?
Né, então?
Virou um demônio. Por um minuto, achei que era minha cabeça.
Então, imagina só, seria um bicho que ou ele conseguiria viajar 700 mil anos sem quebrar, ou eles teriam uma capacidade de chegar aqui em 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, que a gente não consegue nem imaginar qual seria a tecnologia pra poder fazer isso.
Pois é.
Então, esses caras estariam tão, tão tecnologicamente avançados na nossa frente, que, sabe, tipo, imaginar que a gente conseguiria contactar eles, que eles tenham interesse de contactar a gente, é impensável, sabe? É impensável você imaginar. É como se a gente viajasse pra outro continente pra conversar com uma formiga, sabe? Não faz sentido, ninguém faz isso.
É que nem quando eu comecei o programa dizendo que o Carl Sagan não gostava de Star Wars, que ele falou, é um absurdo no Star Wars ter seres de outros planetas igual seres humanos. Porque ele falou, os seres humanos só vão existir na Terra. Não vai ter em outro planeta pessoas com as mesmas características que a gente, porque isso faz parte da nossa evolução. E essa evolução só aconteceu nesse planeta, nessas circunstâncias, com milhares de porquês da gente ter dois braços, duas pernas, uma cabeça, sabe?
E que falam inglês ainda, né?
Às vezes pode ter um alienígena tentando falar com a gente e a gente não tá percebendo a mensagem que ele tá mandando também. Pode ser isso, né? Que a gente não consegue.
Daí vem essa coisa. Por que ele teria interesse com a gente, sabe? Ele é tão, tão mais avançado que a gente.
Ele estaria só observando.
Eu não acredito que ele estaria fazendo estudos. Mas eu digo assim, que ele estaria assim, vamos supor que tem uma, né, uma civilização bem longe mandando sinais pra cá, mas a gente nem consegue captar porque a gente não entende, entendeu? Sei lá, não entende o tipo de sinal que ele tá mandando.
Ah, é?
Tipo, uma formiga, né, não ia perceber. Será que seria possível a gente, né?
Então, mas ó, vamos imaginar o seguinte. A luz anda a uma certa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Então, significa que faz quanto tempo que a gente começou a mandar sinais de rádio realmente potentes? 100 anos? 90 anos, mais ou menos, né? Foi um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Então, significa que toda a área é possível detectar a existência de seres humanos é uma área de 90 anos-luz ao redor da Terra. Então, quer dizer, qualquer civilização que esteja fora desse raio de 90 anos-luz não sabe que a gente existiu, porque a gente não tinha tecnologia para fazer nada que eles fossem perceber a gente. Antes disso, a gente não tinha tecnologia para poderem perceber. A nossa galáxia tem mais ou menos 100 mil anos-luz. A área da nossa galáxia, só a nossa galáxia. Então, 100 para 100 mil significa que a existência humana seria perceptível é 0,1% da área da nossa galáxia.
Pois é, não é nada.
Da nossa galáxia.
Quer dizer, com a tecnologia que a gente tem.
Se a física que a gente conhece for a física correta, só uma área de 0,1% da nossa galáxia que saberia que seres humanos atingiram a capacidade de mandar sinais de rádio. E se a gente for falar do universo, é ponto nada, né? Então, se tiver um ser em outra galáxia, mais ou menos na nossa época, começou a mandar sinais, nunca vai chegar aqui. Vai demorar íons pra poder chegar aqui, sabe?
Pois vai chegar, já não vai ter mais terra, vai estar tudo destruído já.
Então, o universo é tão massivamente grande que existe uma civilização como Star Wars. A não ser que surja civilização em planetas como surge água, assim, né? Todo lugar tá surgindo. Mas se for difícil de surgir, a probabilidade de surgir duas perto, aonde elas vão ter tempo de se comunicar comunicar é tão improvável que a gente proveu que nesse caso a gente nunca vai encontrar ninguém. É muito triste isso.
Que tristeza, que solidão. Ai, que solidão, esse espaço é uma solidão.
É muito triste.
Mas,
é
gente, mas para pensar, porque pra gente ter os animais que tem e etc e tudo, você vê que conforme as regiões do planeta, os animais mudam, as pessoas mudam. Então, quer dizer, se aqui, dentro de um planeta, a vida já se adapta às condições climáticas, etc., imagina outro planeta, gente, que é totalmente diferente. Nunca teria as mesmas características.
Isso, a possibilidade de ser um ser bípede parecido com a gente é praticamente nula.
Por isso que o Carl Sagan odiava Star Wars. Que ele falava, é ridículo ter o Han Solo, porque o único filme que faz mais jus a essas coisas de seres de outros planetas é o Guardião das Galáxias, que o único parecido com a gente, igual a gente, é o menino que veio da Terra.
Que delícia.
Star-Lord. O resto é tudo diferente.
É, mas mesmo os outros são todos bípedes, né?
É... Ah, é, não. É tudo, só muda a cor, né? Um é azul, outro é verde. Né?
Exato, pois é. É tudo bípede.
A Star Trek teve uma solução que eles deram pra isso, que eles falaram que uma espécie alienígena muito antiga polinizou pela galáxia planetas, e por isso que todas as espécies são parecidas, porque todas elas vieram dessa estrutura, desse mapa original dessa espécie. Então era, eles inventaram essa história pra explicar porque todo mundo se parecia.
Olha aí, o Star Trek foi mais inteligente.
Ah, isso aí! Eu até vi esse cara que eu falei que cria esses vídeos no YouTube lá do fim do universo, ele criou isso assim, a nossa civilização evoluindo, sabe? Até o ponto da gente, né, assim, ou ele dá umas possibilidades, ou a gente vai se destruir, né, vai acabar tudo, ou a gente sairia, sabe? Iria pro espaço. Tipo Star Trek mesmo. E aí, você teria tantos humanos que, sabe, que foram cada um pra um lado e tal, que a gente seria muito diferente um do outro, que nem ia mais se reconhecer. Tipo, um totalmente meio biônico, sabe? Com coisas meio tecnológicas, sabe? Uma mistura. Seres híbridos, sabe? E gerar essa distância aí, tipo Star Trek mesmo, que você já não ia mais se reconhecer no outro, de tão diferente, sabe? Que cada um foi pra um planeta, sabe? Isso não é louco? Aí eles lembrarem, caraca, a gente teve um mesmo ancestral, blá, 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 dos humanos na Terra. Não é louco?
É, gente, mas é muito Star Trek. Mas você para pra pensar, da mesma maneira que a gente olha pros bichinhos e fala, ah, que bonitinho, bichinho. Deve ter outras mentes tão mais evoluídas que olham pra gente igual a gente olha pra um bichinho.
É,
olha, são que nem galinhas. Estão lá ciscando.
É, esse é o perigo, olhar esse pra é gente. Ah, perigo. Olha que bom.
Vamos cozinhar? Vamos cozinhar? Vamos assar?
Pois é, gente. É melhor a gente achar vida de amebas fora da Terra, né? Quando fala, olha, encontramos possibilidade aqui de ter uma ameba aqui. No... Isso é muito melhor, hein, gente? Tô começando a achar essa história de ter gente de vida inteligente é muito assustadora, realmente.
É, vai olhar pra gente é outro bicho?
Porque
é
eles vão dizimar, gente. É melhor ficar sozinho no universo.
Vamos ver se é gostoso. Sozinho. Vamos cozinhar, vamos assar.
Vamos ficar sozinho que é mais gostoso. Sozinho é mais gostoso. Pronto, vamos ficar aqui.
É mais seguro.
É mais... Gente, não vamos inventar, não. Não vamos fazer contato, nada disso. Esquece essa história. Vamos ficar aqui quieto. Porque lembra no filme do Contato, né? Que é baseado no livro do Carl Sagan, né? Eles fazem um contato do amor. Mandam informações pra gente, criar uma máquina pra entrar em contato com eles. É tudo no amor. Na teoria seria assim, mas na prática seria nada no amor.
Ah, não seria. Teria interesses maiores, é sempre assim.
Exato. Se for igual a gente aqui.
Se for,
tamo ferrado. Então é melhor ficar quietinho, gente. Vamos ficar quietinho, só conjecturando que é melhor. Bem mais gostoso.
E é por isso que eu amo física, assim. Porque, cara, você consegue... Dá pra você falar de um milhão de coisas e todas elas são extremamente assustadoras.
São. Eu adoro viajar nesse assunto, gente. Fico aqui falando com o Alexandre, ele mostra um monte de vídeo, é bem
pois
gostoso.
É, mas é tudo tão abstrato que por isso que a gente adorou o The Secret. Porque eles explicaram o abstrato pros leigos.
Explicaram.
Segundo as regras deles, pra
as
gente.
As regras loucas. E tudo é possível, tá vendo? No mundo maluco, tudo é possível.
Interpretações, gente. São interpretações.
Exatamente.
Do que se não dá pra provar, do que não dá pra explicar.
Aí dá margem.
Cada um interpreta de um jeito.
Dá margem a muita loucura. Pois é, esse é o perigo, né?
Cada um escolhe a loucura que lhe convém, ué.
Ai, meu Deus, que delícia.
Exatamente.
Vamos esquecer toda a física e vamos ver o The Secret. Pronto, a gente vai agora esquecer tudo que é mais fácil, hein?
Olha, que na época da graduação eu ficaria bastante feliz disso, viu?
Pois é, né? O universo é tão complexo, é tão louco, que por isso que é fácil a gente, né, querer uma solução simples, né? Ah, me dá uma fantasia aí que é melhor, pra eu entender.
E aí a gente tem que fazer terapia pra entender, a gente não entende nem a nossa própria cabeça.
Pois é.
Como é que a gente vai querer entender?
Vai ter que ter terapia espacial agora. Por favor!
A própria cabeça.
Big Bang.
Entender o universo, gente.
Ai, meu Deus, a matéria escura. Preciso de ajuda, doutor. Vamos pra terapia espacial. Esquece, esquece o universo, gente. É muito complexo. Para de pesquisar, vamos parar.
A gente tá aí, a gente tá andando acelerado, sem rumo, não sabe onde vai parar, é isso. Isso é o universo.
Ah, que gostoso. Universo bem gostoso.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.